A paz do Senhor Jesus, irmãos, hoje estamos aqui num culto de louvor e adoração ao nosso Deus, onde você já louvou, já exaltou, e este é o momento de ministrarmos a palavra de Deus e ouvirmos aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Por isso, convido a abrir a Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ler do versículo 9 ao 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, que diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são o povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos esta noite, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos em Tua casa, Senhor, de nos apresentarmos diante de Ti, Pai querido. Pai amado e Pai querido, venha usar a minha vida, Senhor, para falar e para revelar as vidas a cada coração, ó Pai, a cada um que está ouvindo, assistindo essa ministração, que o Senhor possa impactar, que o Senhor possa, Pai, fazer brotar, Senhor, dessa semente que é lançada a cada coração, ó Pai. Que eu diminua, que o meu eu, meu Pai, diminua, para que o Senhor apareça, que minha carne venha a ser mortificada, leva cativo a Ti meu coração, minha mente, ó Pai, meus sentimentos, Senhor, porque estou aqui para ser o instrumento em Tuas mãos, para transmitir a Sua mensagem para cada um que está ouvindo e assistindo nesta noite, ó Pai, que todo intento de Satanás, toda obra das trevas, ó Pai, caiam por terra agora no nome de Jesus, ó Pai, que possamos sair, ó Pai, desta reunião, louvando e exaltando o Teu santo nome. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Irmãos, que passagem maravilhosa. Que passagem que fala o que nós somos. Claro, o objetivo. E eu quero nesta noite externar a cada um que está ouvindo que o sentimento de Deus para conosco é um sentimento de amor, é um sentimento de afeto, de preservação, de cuidado. Irmãos, nós fomos chamados por Deus. E tem gente ainda que tem dúvida disso. Tem gente ainda que não tem clareza daquilo que Deus tem para a sua vida. Muitos estão se perguntando, né, o que devo fazer? Qual é a minha obra? Qual é o meu chamado? Qual é a minha missão diante de Deus? Quantas pessoas estão indo de um lado para o outro, se perguntando: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça na sua obra? Mas, primeiramente, antes de fazermos, de realizarmos a missão, nós precisamos entender quem nós somos. Quem nós somos, de fato? Quem você é diante de Deus? Não adianta saber da missão se não sabermos quem nós somos. E é importante porque, a partir do momento que você identificar na sua vida quem você é, irmão, será claro, será nítido, será tranquilo a missão que você deverá executar, a missão dada por Deus. Muitos buscam em profetas, muitos buscam em lugares para ouvir de Deus qual é a missão, e a Bíblia é clara. Nós aqui lemos o texto, claro, nítido, o que nós somos e qual é a nossa missão. Então, nessa noite, eu quero convidar você a estar bem atento para você entender, nesta noite, claramente quem você é, aleluia, e qual é a missão que Deus deu para você neste mundo. Em primeiro lugar, eu quero elencar aqui, irmãos amados, aquilo que Pedro fala no início. Ele fala: geração eleita. Geração eleita. Pedro mostra que pertencemos um povo próprio de Deus, um povo ali que Deus chamou, que Deus amou, que Deus cuidou, que Deus escolheu entre todos os povos da terra. Primeiro, nós somos geração eleita, aleluias. Lá em João capítulo 15, versículo 16 diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Você e eu somos aqueles que aceitamos a obra da cruz, que aceitamos ali o amor de Deus ali expresso na cruz do Calvário, na pessoa de Cristo. Você e eu que recebemos essa obra. Você e eu que entendemos que éramos pecadores, que estávamos no lamaçal do pecado, que estávamos distante de Deus, que éramos pessoas que não agradavam a Deus com a sua vida. Mas graças à obra de Cristo, nos foi dado o poder de ser chamados filhos de Deus. E como diz aqui em João, não foi eu, não foi você que escolhemos o Senhor, mas Ele nos escolheu. Para quê? Para ser um povo derrotado? Para ser um povo que vive cabisbaixo? Para ser um povo que não tem atitude? Para ser um povo relaxado? Para ser um povo que não faz a vontade daquele que o chamou, daquele que o amou? Não! O Senhor nos chamou para sermos geração eleita. Você e eu fomos eleitos porque escolhemos a Cristo, porque decidimos em seguir a Cristo. Você não é qualquer pessoa, irmãos. Você não é alguém desgarrado, alguém caminhando por um caminho sem saber para onde vai, sem ter a direção de alguém, sem ter os cuidados de alguém. Não, você é geração eleita. Primeiro lugar, coloque isso na sua cabeça, no seu coração. Você é povo escolhido por Deus, você é geração eleita. Dentre povos, o Senhor o chamou. Você aceitou a obra dele, você reconheceu o senhorio dele, então você faz parte dessa geração eleita. Uma outra coisa que Pedro fala aqui, esclarecendo: ora, além de geração eleita, sacerdócio real. Olha, irmãos, em Cristo Jesus, somos sacerdócio real. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para analisar isso na sua vida? Que você é uma geração eleita e que você é um sacerdócio real diante de Deus, aleluias? Para quem não sabe, no Antigo Testamento, na lei judaica, somente o sacerdote era o único que poderia mediar entre o pecado dos homens diante de Deus. Somente o sacerdote poderia mediar o pecado do povo diante de Deus. O sacerdote não era qualquer pessoa. O sacerdote era escolhido. O sacerdote passava por rituais de purificação, por cuidados, para ir adiante de Deus ali e fazer a mediação dos pecados do povo. Mas a palavra de Deus nos diz aqui que nós somos sacerdote real. Sacerdote real, porque a Bíblia diz, lá em Êxodo 19:6, fala o seguinte: vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. O Senhor fala em Êxodo para o povo dele, que o povo dele seria esses, seria reino de sacerdotes, seria aqueles ao qual apresentariam suas vidas diante de Deus. Porque em Cristo Jesus, naquele que é o sumo sacerdote, aquele que expiou, aquele que apagou nossos pecados, nele nós podemos acessar a Deus diretamente. Aleluias! A Bíblia nos fala assim, que Israel fracassou na missão, apostatando-se, rejeitando Jesus, quando Deus enviou Jesus a este mundo. Mas todos aqueles que creram em Jesus, no Filho de Deus, aleluia, receberam o privilégio de serem sacerdotes reais. Porque você que apresenta a sua vida diante de Deus, você que apresenta a sua família diante de Deus, você apresenta seus filhos, sua esposa, seu esposo, você apresenta tudo aquilo que está sob os seus cuidados, você apresenta diante de Deus diretamente, você e Deus, não tendo mais um intermediário. Porque aqueles que receberam a obra da cruz, receberam consigo também o Espírito Santo de Deus, que é o penhor que está em nós. Porque o penhor, que é o Espírito Santo, é aquilo que a Bíblia nos fala, que o próprio Deus habita em nós. Aleluias! Você lembra disso? Que o Senhor habita em você? E se o Senhor habita em você, Ele habita num templo limpo, num templo que é cuidado, num templo que é santificado para louvor dEle. Aleluias! Ele é o sumo sacerdote. Aleluias! Você é a geração eleita, como nós falamos. Não porque você quer, mas porque Jesus nos escolheu, porque Deus nos escolheu. E nós aceitamos a obra dele. Você, além de geração eleita, você é sacerdócio real diante de Deus. Devemos servir a Deus como sacerdotes em nossas casas, em nossas famílias. E o sacerdote é aquele que é exemplo, aquele que representa o Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, o Deus maravilhoso, é aquele que ensina, é aquele que conduz, é aquele que corrige, é aquele que está buscando constantemente fazer a vontade de Deus, agradar a Deus. Essa é a nossa ação, é a nossa missão, é agradarmos e correspondermos às vontades, aos anseios de Deus para as nossas vidas. Além disso, ele diz, continuando, nação santa, geração eleita, somos sacerdotes reais diante de Deus, somos nação santa. Isso significa que é santo, nação santa, uma nação separada, geração eleita, separada, ela é uma nação santa, uma nação que é cuidada por Deus, amada e preservada por aquele que morreu na cruz do Calvário, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. E essa nação que é santa, ela deve se ocupar do que, irmãos? De servir a Deus. A nação santa, a ocupação dela é servir o seu Deus. E para servirmos o nosso Deus, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, mas sim de acordo com a palavra de Deus. O Senhor espera por nós, em nossas orações, nas meditações. O Senhor quer falar conosco, o Senhor quer nos guiar, quer nos dirigir, o Senhor quer revelar aos seus filhos coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas que o homem natural não pode compreender, aleluias. A essa nação santa que Deus quer se revelar a cada dia. Mas para isso, nós precisamos estar buscando e servindo a Deus todo dia. Servir a Deus não é só de domingo, não é só de quinta-feira. Servir a Deus é de dia, de tarde, de noite. Servir a Deus é no nosso trabalho, é na nossa escola, é no meio dos nossos amigos, os colegas, da família. Nós devemos exercer o nosso papel em todos os lugares que nós fomos, que o Senhor nos levar. onde o Senhor nos colocar, nós devemos ser esta nação santa, que se preocupa em servir o seu Criador, em servir aquele que o chamou. E ainda, ele fala, né? Somos povo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos povo exclusivo de Deus. Exclusivo de Deus. Não somos desgarrados, não pertencemos a qualquer um, irmãos. Nós pertencemos o Deus Todo-Poderoso, aleluias. Ele é o nosso dono, ele não divide a gente com ninguém, irmãos. Tudo que é exclusivo é único. Nós somos único para Deus. Deus não nos divide com ninguém. A nossa vida não pode ser dividida em servir a Deus e em servir as coisas deste mundo, não. Pedro disse aqui, nós somos povo exclusivo. Você tem sido exclusivo a Deus? Você tem se colocado diante de Deus como Deus deseja? Você tem sido exclusivo a Ele? Ou você tem mesclado? Dias você é exclusivo, dias você não é? Dependendo da situação? Não, o povo de Deus deve ser exclusivo de Deus. Nós somos preciosos para Deus. Irmãos, nosso valor é inestimável. Só Deus sabe qual é o nosso valor, irmãos. Porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário. Pagou com sangue ali na cruz. Ele ali destruiu a cédula da morte. Para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E o que estamos fazendo com essa vida e com essa vida em abundância? Estamos só pensando no nosso eu, pensando na nossa vida neste mundo, pensando nos nossos deleites deste mundo? Não! Nós precisamos compreender isso que eu estou falando. Quem você é? Geração eleita, sacerdócio real, você é uma nação santa separada para servir a Deus. E olha, vamos mais, como foi falado agora por último, povo de propriedade exclusiva de Deus, comprado com sangue precioso, com sangue de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nada, nada mais ninguém do que Jesus Cristo. O Senhor não nos divide com ninguém. Então você precisa entender que a sua vida tem que estar diante de Deus. Não tem como servir a Deus e servir os vícios, servir os deleites deste mundo, servir aquilo que agrada a carne, e alguns dias, nos dias de culto, nos dias de reunião, nos dias que vamos à igreja ou que estamos conectados como agora neste culto online, somos cristãos, somos geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo, santo? Não, irmãos. Como Deus vai manifestar o poder dEle, a obra dEle no povo que é dEle, se o povo ao qual Ele disse tudo isso luta para fazer o contrário? E aí, não adianta perguntar para Deus qual é a missão, porque você não vai entender. Você não vai conseguir discernir aquilo que está na palavra, porque se você não estiver sendo geração eleita, um sacerdote real, não estiver sendo uma nação santa e um povo exclusivo, como você vai compreender aquilo que é da parte de Deus? O Senhor nos preserva embaixo das suas asas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Aquele que está próximo, aquele que está do lado, que tem intimidade com Deus, esse pertence ao povo de Deus. Então nós aqui identificamos quem são. Como devem ser aqueles que são de Deus? Vou ler mais uma vez para frisar, para você gravar no seu coração, irmãos. Aleluia. Você é geração eleita, aleluias. Você é sacerdócio real. Você é nação santa e povo exclusivo de Deus. Agora você sabe que essa é a sua identidade. Em Cristo Jesus, nós somos esse povo que Deus aqui relatou. Aleluia! Que coisa maravilhosa, irmãos! Então, se você é esse povo, porque anda cabisbaixo, porque anda triste, porque anda murmurando, porque anda reclamando daquilo que está acontecendo na sua vida, porque você está com o coração amargurado, não querendo mais avançar na vida, não querendo mais caminhar na jornada que você tem ainda neste mundo, querendo entregar os pontos. Por quê, irmãos? Por que você está com esse sentimento no coração, com esses pensamentos, se o Senhor fala para você, aleluia, você é geração eleita, você foi comprado, você é sacerdócio real, você é povo exclusivo, separado para mim, aleluia, você é meu, aleluia, a minha assinatura está na sua vida, a minha assinatura, com sangue carmesim, aleluia, está marcada em você, propriedade exclusiva do Deus poderoso, do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, em ti está a marca da promessa, por isso, faça como Davi, aleluia, quando chegou ali diante do gigante, e o povo de Israel, o povo de Deus, estavam ali acovardados, porque ali o gigante afrontava, o gigante ali afrontava, e ali ninguém queria, mas Davi, aquele que entendia, que tinha conhecimento de Deus, intimidade com Deus, viu ali que a oportunidade estava lançada e que ele deveria ali proclamar e ali anunciar o nome do Deus de Israel. E ele fala para o gigante: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. E assim a sua vida deve ser. A vitória, as conquistas, tudo que nós realizarmos neste mundo, não é por nossos méritos, não é pelas forças do nosso braço, irmãos. É porque Deus está operando na tua vida. Você precisa entender que a sua vida é conduzida por Deus, porque você é tudo isso que eu falei, aleluias. Por quê? Porque aí, nesse momento, lutar com as suas forças. Se tem tudo isso nessa sua identidade em Cristo, todos esses, todas essas bênçãos aqui, quantos estão negligenciando, quantos estão esquecendo, quem são? Vão acordar, aleluias! Geração eleita, não reclama, não murmura. Sacerdócio real é exemplo, é testemunho vivo de Deus neste mundo, diante da sociedade, aonde estiver. Você é nação santa, você vive para Deus e não para o mundo. Aleluia! E você é exclusivo de Deus, comprado por Ele para servir, para glorificar o nome dEle. E aí você entende que muitos estão padecendo neste mundo porque se esqueceram disso. Se esqueceram de quem são. Vocês não são qualquer um, irmãos. Vocês são o povo de Deus. O povo de Deus é um povo de combate, é um povo de luta, é um povo que passa situações difíceis, mas confia no seu Deus, confia no seu comandante, que é Jesus de Nazaré, aquele que nos salvou, aquele que nos deu a ordem de marchar. Nós vamos adiante, no meio do confronto, nós vamos para cima, independente da situação que está à nossa volta, se está ventando, se está chovendo, se estamos em perseguição, se estamos passando enfermidade, se estamos passando no problema conjugal, as coisas do Senhor, aquilo que nós somos para Deus está acima de todas essas coisas. E quando nós olhamos para o alto, quando nós entendemos o que significa tudo isso em nossas vidas, nós vencemos, nós prosperamos, nós avançamos e o nome de Deus é glorificado. Você tem glorificado o nome de Deus com a sua vida? As pessoas têm enxergado Deus na sua vida? Você tem se preocupado em deixar que Cristo apareça através da sua vida? Ou não? Se você foi chamado por Deus, comprado, é nação santa, é exclusivo para Deus, é para uma finalidade. Já que você entendeu quem você é, agora vem a missão. Agora vem a missão, aquilo que você tanto pergunta, aqui está no restante do versículo. Diz a palavra de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! A sua missão é essa. Você entende agora qual é a sua missão? Aquilo que você deve exercer neste mundo, você deve ser aquele que anuncia as grandezas daquele que o chamou das trevas, da lama para a sua maravilhosa luz. Você está aqui neste mundo, irmãos. Você que é a nação de Deus, amada, cuidada, preservada por Ele, é para anunciar as grandezas dEle. Não é para você enriquecer neste mundo, não é para você, aqui neste mundo, trabalhar para si, para que você se promova. Não, irmãos. Você está aqui neste mundo, já que você entendeu quem você é, agora você entende qual é a sua missão. É anunciar as grandezas daquele que o chamou. E quantos estão desprezando esta palavra? Quantos estão lutando contra essa palavra? Quantos não desejam fazer a vontade de Deus, mas querem ser a geração eleita? Querem ser sacerdócio real? Querem ser nação santa? Querem ser povo exclusivo, mas não querem fazer a vontade de Deus? Aí a conta não fecha. Aí as coisas não acontecem. Por quê? Porque tem que ser nação santa, escolhida, exclusiva, sacerdócio, geração eleita e executar tudo aquilo que nos foi entregue por causa da nossa seleção, por causa da obra da cruz. Quantos estão padecendo, estão sofrendo por quê? Não entendem a identidade ou não querem fazer a missão que Deus incumbiu? Não estamos nesse mundo para fazer a nossa vontade, mas sim para fazer a vontade daquele que nos chamou. Está claro, está nítido, está transparente aqui, nesse versículo que lemos. Por quê, irmãos? A Bíblia nos fala, lá no livro de Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 16, diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, aleluias. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluias! Palavra maravilhosa! Quantos não estão entendendo nada ultimamente? Por quê? Porque estão distante do Espírito, estão distante daquilo que Deus falou que nós somos, estão distante de cumprir a missão, a voz de Deus está longe, a voz de Deus não é clara, e aí a pessoa não consegue entender, acha tudo um absurdo, não quer fazer, reluta para fazer, acha que é coisa do pastor, acha que é coisa da cabeça do presbítero, do obreiro da igreja, acha que é demais, não precisa de tudo isso. Não, irmãos, a loucura sim é, porque as coisas de Deus para o homem natural é loucura, mas aquele que tem um Espírito aceita aquilo que vem do Espírito. Mas aquele que não tem o Espírito do Senhor, aquele que não está andando ali na sombra do Onipotente, não discerne, não entende. O senhor está falando, é para a direita. E você, para a esquerda? É para voltar? Você não consegue entender. O senhor está falando, olha ali. Vai ali por aquele caminho. Qual? Qual caminho? Não, você não está entendendo. Por quê? Falta discernimento. Falta vestir essa camisa. Falta falar, eu sou do Senhor. Eu sou geração eleita. Eu sou sacerdócio real. Eu sou nação santa. Povo exclusivo de Deus. Aleluia. Eu estou aqui para marchar nessa terra, para proclamar o nome daquele que me chamou, recando a lavassuriana, lava cheia. Não importa as lutas, não importa as dificuldades, não importa o que venha sobre mim, o que importa é que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Ele que vence, ele que peleja as minhas lutas, ele que glorifica o nome dele, porque é ele que me salvou e me comprou, e eu sou dele, e a minha vida é para ele, e eu dependo dele. Irmãos, nós temos que acostumar a depender de Deus. Eu sei que as pessoas querem ser livres, né? Quando fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, aí é confusão. Mas não entende que a submissão é cuidado do marido para com a esposa. Hã? Não é degrau de diferença. O homem está em primeiro, a mulher está em segundo, não. Ambos têm o seu papel, que no casamento, quando os papéis ali estão sendo exercidos conforme a Bíblia ensina, a família é abençoada, o casamento é abençoado e é próspero. Devemos ser a Deus submissos, devemos ser cuidados por Deus. Deixa Deus cuidar de você, deixa Deus tratar, deixa Deus limpar o coração. Porque a nação santa, escolhida, geração eleita, exclusivo de Deus, não tem ódio no coração, não maquina o mal, mas antes é misericordioso, é bondoso, é longânimo, assim como Cristo. Como disse aqui, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós. Porém, temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? Faça uma análise neste momento. Faça uma análise do seu coração, daquilo que está na sua mente. Sabe, irmãos, o nosso modelo é Jesus. Jesus não foi poupado de nada. Jesus sofreu na carne, na pele. Jesus teve que vencer Satanás. Jesus passou ali grandes lutas. Lutas que nós nem imaginamos o tamanho delas, porque foram gigantescas no mundo espiritual. E Jesus ali cumpriu o teu papel e foi na cruz, morreu, e o nome de Deus foi glorificado, e Satanás foi envergonhado. E nós somos tudo isso que eu li aqui no livro de Pedro. Será que quando as pessoas olham para você, elas veem uma nação eleita? Elas veem em você um sacerdócio real? Elas veem em você uma nação santa, um povo exclusivo de Deus? Ou vê uma pessoa que é mais um deste mundo? Mais um dessa sociedade cruel, corrompida? O que as pessoas estão vendo em nós? O mundo está desse jeito, irmãos, porque essa geração eleita, escolhida por Deus, separada por Deus, santificada por Deus, não tem mostrado a luz de Deus. Não tem lutado para fazer valer os princípios de Deus. Tem deixado se levar, achando que Deus lá na frente vai aceitar as desculpas. Não, Deus não aceita desculpa. Moisés não entrou na terra prometida. O povo estava na cabeça de Moisés. Imagine milhões de pessoas ali, e Moisés tendo que conduzir. Imagine milhões de pessoas reclamando, pedindo. E ali, quando Deus mandou Moisés ir lá tirar água da rocha, Moisés foi lá e deu o cajado na rocha. Fez tudo aquilo contrário daquilo que Deus falou. Deixou levar pela situação. E Deus falou, você não vai entrar na terra prometida, não. Você vai avistar, mas você não vai entrar. Entenda que Deus não aceita, porque Ele falou o que nós somos. Ele que faz acontecer em nossas vidas. Então pare de murmurar, pare de reclamar, levante sua cabeça e fale. Fale aí agora. Eu sou geração eleita. Repita comigo: eu sou a geração eleita, eu sou o sacerdócio real, eu sou a nação santa e eu sou o povo exclusivo, propriedade de Deus, aleluia, recandalabaxéia. Então você é filho do rei, recandalabaxéia. Vai para cima, recandalabaxéia. Profetiza, boa, recandalabaxéia. Anuncia o nome de Deus. Deixa Deus brilhar na sua vida, recandalabaxéia, recandalabaxéia. Não deixe de fazer a vontade de Deus. Faça a vontade daquele que o chamou, porque o nome dele, quando é glorificado, quando o nome dele é anunciado, quando o nome dele é visto, nós somos abençoados. As coisas acontecem. Às vezes você fala, nossa, tem coisas que não andam. Você tem servido a Deus? Você tem sido exclusivo dele? Você tem cumprido com aquilo que você é? Você é um embaixador de Cristo, irmãos. Você representa uma nação, você representa um reino, você representa uma autoridade. O diabo tem que tremer. O diabo tem que correr na nossa presença, recanda lá, basuriana lá, baixanha. Não porque você é bonito, alto. Não, porque quando ele olhar para você, ele vai ver a presença de Deus, recanda lá, baixanha. Ele vai ver a unção de Deus na sua vida. Busque a unção de Deus. Entre em oração. Busque nas madrugadas. Busque nos momentos de orações que a igreja tem. Ah, recanda lá, basuriana lá, baixanha. Faça valer a cada segundo no momento que estiver com Deus. Porque Deus se manifestará, recanda lá, basuriana. Através das suas orações, através da sua meditação, o Senhor vai falar contigo, porque você é dele. Você tem a marca dele. Entenda isso. Entenda. O povo de Deus não é um povo coitado. Não é um povo que não sabe o que faz. Não é um povo desprotegido, não. É um povo cuidado, zelado por Deus. Você é esse, então faça jus àquilo que você é. Entenda a sua identidade, entenda a sua missão que está aqui na Bíblia e nós lemos, que é anunciar as grandezas de Deus. As de Deus. Nós estamos aqui para anunciar a corrupção deste mundo. As coisas podres deste mundo. É, irmãos. É, nós vemos cada coisa que é só Jesus, só Deus. Por isso temos que manter firme nos princípios de Deus para não sairmos do caminho, para não retrocedermos, para não começarmos a achar que aquilo que não é normal para Deus é normal, como estamos ouvindo nesses dias, de pessoas, de autoridades eclesiásticas neste mundo, falando que aquilo que não é aceitável por Deus, que é normal, que assim deve ser, e não é. O povo escolhido de Deus é um povo vencedor, é um povo que luta, é um povo que guerreia e é um povo que vence. Ninguém está falando que quando você estiver lutando, guerreando, você não vai ter um arranhão, você não vai ter um hematoma porque a luta foi forte. Não, irmãos. A luta, o combate, é duro. Um soldado, quando vai para a batalha, ele não vai para o spa. Ele não vai para o retiro de beleza. Não, irmãos. Ele vai para a batalha, vai pegar no armamento. Ele vai combater o seu inimigo, recandalabaxaia. E o nosso inimigo já está vencido pelo Deus vivo, aleluias. O Senhor já venceu. Só vai, avance, recandalabaxaia. Ministre na tua vida, na enfermidade, nos problemas da tua casa, no casamento, na família. Não importa o que seja, recandalabaxaia. Estenda as suas mãos e profetiza a palavra de Deus. Fale que você é a nação eleita, povo escolhido, mas seja mesmo, porque quando você falar e você for aquilo de fato, Deus confirmará cada palavra proferida pela sua boca. Aleluias! Não será uma mentira, será uma verdade, e Deus se manifestará. O povo de Deus é um povo abençoado. Jesus, olha para Jesus, o que Jesus passou. O que Jesus teve que atravessar? Como que Jesus morreu, irmãos? Como que Jesus pagou os pecados? Como Jesus nos resgatou? Vou lembrar. Vou trazer a memória. Foi chicoteado. Foi arrastado. Foi moído. Foi zombado. Foi xingado. Foi pregado no madeiro. Foi colocado num lugar de maldição. Para que hoje eu e você pudéssemos ter essa vida. Sermos esse povo, Kandalabashai. Quantos estão abdicando disso? Quantos estão abrindo mão disso por causa das coisas deste mundo, Kandalabashai? Quantos estão trocando os valores de Deus, Kandalabashai, Kandalabashai, por as coisas deste mundo, Kandalabashai, Kandalabashai? Nada do que tiver neste mundo vale aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário pela sua vida, aleluia, recana lá para cheia. Por isso não se deixe se perder, volte, recana lá para surianda, lá para cheia, volte, o Senhor te chama, recana lá para surianda, ei, você é nação eleita, povo escolhido, sacerdócio real exclusivo dele, você é amado por Deus. Apresente a Deus os seus anseios, as suas lutas. O Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te orientar. O Senhor, você vai ver como o Senhor vai operar na tua vida. Mas você precisa ser dele e fazer a vontade dele. Por isso, trago de novo. Não tem como entendermos Deus, a vontade de Deus e os desígnios de Deus se não formos espirituais, se não vivermos em espírito, não conseguiremos discernir e entender. Aí será uma coisa difícil. Ao invés de avançarmos, vamos retroceder. E eu acredito que não é esse o seu desejo, não é aquilo que você espera. Por isso que nessa noite eu quero convidar você. Eu não sei como que você está, eu não sei se você estava com a sua identidade meio conturbada, se você estava com uma crise, né? Uma crise de identidade, sem saber direito quem você era. Agora está claro e nítido para você quem você é e o que Deus espera de você neste mundo. O Senhor, Ele quer restaurar, o Senhor quer operar. Agora você precisa se apresentar, você precisa ser verdadeiro para Deus, para que Ele possa operar na sua vida. O cristão, aqui, na nação santa, povo escolhido, perdoa. Não é um povo que guarda rancor. É um povo que perdoa. É um povo que ama. É um povo que é generoso. É um povo misericordioso. É um povo que espelha o seu dono. Ah, sim, o Senhor Jesus. Devemos ser neste mundo tudo aquilo que Jesus foi. Aí sim, as grandes obras serão anunciadas em nome de Jesus. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te dou nesta noite. Pai, quero apresentar, Senhor, a cada vida que está neste momento diante de ti nessa transmissão, meu Pai. Pai, eu não conheço, mas Tu conheces, Tu esquadrinha o coração, meu Pai. Quantos estavam com crise de identidade, sem saber o que eram, sem entender o que representa diante de Ti, Senhor, o que trouxe de benefício aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, Senhor. Quantos, ó Pai, não estavam entendendo qual era a missão, ó Pai, buscando de um lado para o outro, mas essa noite a Tua palavra foi lida, Lecandalaba Suriana Labacheia, foi externada a cada coração. Eu creio que adentrou os corações, ó Pai. Vai ali, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha fazer essa obra, venha trazer, Senhor, alegria, venha trazer o vigor, venha trazer o ânimo, Venha trazer, ó Pai, o desejo ali no coração que venha borbulhar de ser, ó Pai amado, Pai querido, tudo aquilo que o Senhor disse que nós somos, ó Pai, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo, propriedade de Deus, Rakandalabassurianda, que o teu povo, Pai amado, se enxergue como tal, Rakandalabaxaia, para poder anunciar as grandes obras, para ir e dar frutos, ó Pai, para externar, Senhor, a grande obra do Senhor, para que outras vidas o conheçam, para que outras vidas sejam alcançadas através da sua obra em nossas vidas, ó Pai, que todo espírito das trevas, todo engano, toda mentira de Satanás, todo roubo, todo embrólio do diabo caia por terra em nome de Jesus. O diabo diz para você: você não é nada, você não vale nada, ah, você peca, quem você é, você acha que é alguma coisa? Diga para ele nesta noite quem você é, Rekandalabassurianda, diga quem comprou você, diga quem pagou os seus pecados, diga quem morreu na cruz no seu lugar, Rekandalabassurianda, Labaxeia, diga para ele que você é geração eleita, Rekandalabaxeia, diga para ele que você é sacerdócio real, diga para ele que você é nação santa, diga para ele que você é escolhido e propriedade de Deus, recando ela baixeia, e mande bater de retirada nesta noite, em nome de Jesus. As palavras de Satanás não valem para você, aquilo que o diabo diz para você não serve, recando ela baixeia, o que serve é aquilo que eu li, aquilo que eu ministrei nesta noite, é a palavra que vem de Deus, recando ela baixeia. Muitos estão padecendo porque estão dando ouvido a Satanás, recando ela baixeia, recando ela baixeia, vire com o rosto para ele e olhe para o seu Deus e dê ouvidos a ele, porque dele vem a vitória, dele vem o consolo, dele vem a provisão, dele vem a nossa vitória. Que você seja esse ao qual eu li, e você externe e mostre que de fato você é povo escolhido, eleito por Deus. Assim que eu oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus.